Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, senhoras e senhores deputados, caros estudantes. Se os transportes e a mobilidade de pessoas e bens são cruciais para o desenvolvimento de qualquer território, estes ganham nas ilhas um caráter absolutamente decisivo para o crescimento económico e para o progresso das suas populações. No caso das ilhas da Madeira e do Porto Santo, a ultraperiferia torna ainda mais premente a necessidade de frequentes e regulares transportes marítimos e aéreos de pessoas e de mercadorias. Ora, o debate de hoje deixou claro um facto inegável. Nunca os madeirenses e porçantenses beneficiaram de tanta mobilidade aérea e marítima como atualmente. Por mais que se diga ao contrário, os números evidenciam esta realidade. Nunca tivemos tantas ligações com o exterior, nunca se transportaram tantas mercadorias e nunca as deslocações entre as nossas ilhas estiveram tão garantidas como estão hoje. Os madeirenses viajam mais em trabalho, viajam mais em estudos e viajam mais em férias. Têm mais oportunidades, mais frequências, mais operadores e mais concorrência. E tudo isto se traduz em preços mais acessíveis. Mais de 5 milhões de passageiros nos nossos aeroportos e cerca de 1 milhão de pessoas em trânsito no Porto do Funchal em 2024 ilustram não só o crescimento do turismo da Madeira, mas também o aumento do número de madeirenses que viajam para o exterior. Basta observar os voos semanais entre o Funchal e Lisboa, Porto ou Ponta Delgada, bem como o número crescente de ligações diretas internacionais de que hoje a região dispõe, para termos a noção exata de quanto mudou e para melhor, a mobilidade da região com o exterior. E é igualmente relevante sublinhar que nunca foi tão acessível viajar entre a Madeira e o continente. Um residente paga 79 euros e um estudante paga 59 euros. Há apenas 10 anos, recordo, uma viagem de ida e volta a Lisboa custava, em média, 260 euros a um madeirense. 260 euros. Hoje custa 79. Hoje temos mais ligações, temos mais opções e a preços incomparavelmente mais baixos. No setor marítimo, o progresso é também evidente. Nunca o Porto do Caniçal recebeu tantas mercadorias, tendo vindo a crescer a uma média de quase 10% ao ano. O volume de bens que aqui chega e que daqui sai é uma demonstração clara da vitalidade económica da nossa região. Neste momento, decorre a obra de requalificação e melhoria da operacionalização do Porto e para o ano será lançado o concurso para a sua expansão no valor de 8 milhões e meio de euros, preparando aquela infraestrutura do Caniçal para responder ao crescimento do transporte de mercadorias. Estes resultados são o reflexo direto das políticas públicas do Governo Regional, do trabalho dos operadores económicos e, sobretudo, do crescimento económico sustentado que a Madeira tem registado nos últimos 4 anos e meio, fruto do esforço conjunto de empresários e de trabalhadores. No transporte entre as nossas duas ilhas, e com o contributo do subsídio social de mobilidade criado pelo Governo Regional, caminhamos para um fluxo de passageiros na ordem do 500 mil, se somarmos as viagens aéreas e as viagens marítimas. Contudo, é verdade, como ficou demonstrado também neste debate, que subsistem dois problemas concretos no domínio da mobilidade. Primeiro, no transporte aéreo, o cidadão madeirense continua a ter de pagar o valor total da viagem, sendo depois reembolsado, a posteriori, quando deveria pagar, desde logo, somente o valor dos 79 euros que lhe compete e de 59 euros no caso de ser estudante. Dois, no transporte marítimo de passageiros, continuamos a ser uma das poucas regiões insulares da Europa sem ligações férreas regulares ao continente. Senhoras e senhores deputados, estes problemas de mobilidade são da responsabilidade direta do Estado e da União Europeia. que e têm, aliás, sido reconhecidos, quer por este Parlamento, por unanimidade, quer pelo próprio Estado, que já assumiu o cumprimento concreto de questões como a criação de uma plataforma eletrónica que resolva definitivamente o problema do pagamento do subsídio de mobilidade, sem adiantamentos, reembolsos e burocracias, e a inclusão no orçamento do Estado de abertura de um concurso internacional para a ligação férrea, com o respectivo estudo de viabilidade e impacto financeiro e orçamental, compromisso inscrito, aliás, no programa do Governo aprovado na Assembleia da República. O Governo Regional não se exime às suas responsabilidades, que são muitas e que assumimos todos os dias. Mas recusamos substituir o Estado e a União Europeia naquilo que é a sua obrigação constitucional, garantir a continuidade territorial e assegurar plenamente os direitos dos portugueses que vivem nas ilhas. Assim como continuaremos a lutar para que as regiões ultraperiféricas tenham um posei de transportes, condição essencial para que se cumpram os princípios plasmados no artigo 349 do Tratado Europeu. A coesão nacional e europeia são responsabilidades do Estado e da União Europeia e não podem, em circunstância alguma, ser esquecidas. Por isso, continuaremos a defender que os madeirenses devem pagar apenas 79 euros no ato de compra da viagem de ida e volta ao continente e os estudantes 59 euros, sem ter de adiantar centenas de euros ao Estado. E continuaremos igualmente a pugnar para que exista uma ligação férrea de passageiros e de carga rodada entre a Madeira e o território continental, assegurando à região mais uma alternativa de mobilidade, mais concorrência e mais desenvolvimento. Senhoras e senhores deputados, as acessibilidades são decisivas para manter a região no caminho do crescimento económico, assegurando a circulação de pessoas e de bens a preços acessíveis e atraindo à região visitantes e investimentos. O nosso desafio é fazer refletir os resultados desse crescimento na melhoria das condições de vida dos cidadãos, das famílias e das empresas das nossas ilhas. E esse é o objetivo que prosseguimos sempre, porque só há verdadeiro progresso se também existir desenvolvimento social. É por aqui que vamos, porque foi este o caminho escolhido pelos madeirenses e pelos porto-santenses nas últimas edições. Muito obrigado.